os melhores notebooks com processador Intel Core recomendado para gamers.
Olá, meus queridos ouvintes do Lado Bunker, eu sou o Gabriel Ávila e eu sou o seu novo host deste programa, porque Camila Souza está de férias, Priscila Ganico está com um programa próprio agora chamado Hypezilla, então eu tomei conta do Lado Bunker.
Não, calma aí, Games, calma aí, ó,
não é isso, não?
tô chegando aqui, tá? Não é bem assim. Né, que acontece as coisas, porém você tem razão, estamos aí com um novo programa na casa, o Hypezilla, que é um programa pra falar sobre cultura pop asiática, então vamos falar de anime, chamando todos os otakus ouvintes do Lado Bunker, todos os otakus, vão assinar o feed do Hypezilla, ele não vai sair aqui no mesmo feed de Nerdcast, então é importante vocês irem lá, darem o seu follow, né, no seu agregador de podcast favorito. Também deixar já os seus 5 estrelas aí pra que ele possa ser recomendado pra mais pessoas.
É isso aí.
Mas eu não tô abandonando a Lado Bunker, não, Gabriel. Que negócio é esse?
Ah, sei lá, né? Tinha que tentar, né?
Você já é, assim, o nosso co-host oficial. Então, é. Mas é verdade.
Mas é que eu quis entender, dar uma forçada de barra, porque, né, já que Hypezilla, né, Priscila tá saindo em carreira solo, e no primeiro programa tem Camila Souza, entendeu?
É verdade. Ô, Gabriel, depois a gente precisa conversar aqui, qual anime você assiste?
Olha aí,
qual anime você gosta, entendeu?
Vou fazer a listinha.
Eu vou chegar a sua DM pra você saber quando vai chegar o... e você... haverá sinais, sabe?
Haverá sinais.
Você receberá convites, também.
Tá vendo? Olha aí como a vida é essa caixinha de surpresa. Eu abri o programa fazendo o birra e recebi um convite, tá vendo? Olha.
É, tá vendo? É isso. Por isso, gente, o recado que nesse começo de programa é: sejam legais.
É isso.
Você não sabe se a pessoa vai te fazer um convite, entendeu?
Exatamente.
Mas, que mais tem pra falar de Hypezilla? Hypezilla, nossa querida Godzilla de hype, né? É um kaiju, de hype do tamanho de um kaiju, né? Também tem uma brincadeira, alguns amigos me chamavam de Priscila, eu adorava. Tinha um filtro no Instagram, Gabriel. Eu amava usar aquele filtro, era um filtro que transformava você no Godzilla, mas era, tipo, muito feio. Era, tipo, sabe a Annoying Orange? Uhum. Sabe? Que colava só o olho e a boca.
Sim.
Era isso, só que na cabeça do Godzilla. Era incrível. E aí virou a famigerada Priscila. E aí eu adotei o Priscila. E é isso, entendeu? Minha personalidade Priscila agora sendo canalizada para o Hypezilla. Pra falar de assuntos que eu gosto, né? Porque além de otakus, né? Além de assuntos animes e mangás aí, a gente também vai falar de K-drama. Vamos falar de K-pop também, tá?
Que
então
surpresa.
Está tudo muito bem servido, tá? Eu vou chegar no ponto que vou falar de The Untamed, tá? Que é uma novela chinesa maravilhosa. Eu vou chegar lá, Gabriel, tenha fé em mim.
Tá vendo?
E é isso, eu tô bem empolgada com esse novo projeto aí, com esse novo prospecto aí. Eu espero que você, ouvinte lá do Bunker, que se interessa por algum desses motivos, também acompanhe a gente por lá, porque vai ser bem divertido. Tem convidados bem divertidos. O primeiro episódio é sobre Frieren, né?
Olha aí.
Que a gente comentou no Nerdcast também da semana passada. Tô aqui fazendo essa abertura, juntando todos os programas, né? De Jovem Nerd.
Unindo todas as tribos.
E o primeiro episódio é com dois convidados que vocês já conhecem, que é o Lode e a Cakes. Mas o segundo episódio, vou deixar aqui de teaser pra você, ouvinte lá do Bunker. O segundo episódio é com um participante que nunca participou de nada da casa. Então vai ser um estreante. E é uma pessoa que eu gosto muito também e tudo mais, com um papo super bacana. Então vocês ouvirão no dia 27, semana que vem. Porque os episódios saem toda segunda-feira, importante falar, né? Não tinha falado isso até agora. Os episódios vão sair toda segunda-feira. E é isso.
Então vamos embora com o Hypezilla, porque esse negócio veio pra ficar.
É isso aí, mas agora a gente tá gravando lá do Bunker, Gabriel.
É verdade,
a gente
então...
precisa ir pra escalada.
Vamos pra escalada.
Galera, na semana passada rolou, assim, um monte de anúncio, porque tiveram o momento que as empresas revelam suas novidades, e aí todo mundo resolveu revelar a novidade. Disney revelou novidade de Marvel e de outras coisas deles. Tivemos novidade de John Wick, tivemos novidade de uma série de Duna, tivemos novidade de A Casa do Dragão, teve coisa pra caramba, a gente vai falar tudo aqui.
Enquanto coisas novas chegam, coisas velhas vão embora, e no caso, X-Men 97 encerrou sua primeira temporada, e a gente vai falar muito aqui neste programinha dessa série aí, que fez a alegria dos nerds. Se bem que nem de todos, então...
Isso que eu ia falar, nem de todos. E nós vamos falar sobre isso também. Também tivemos aí o trailer e a revelação do nome de Assassin's Creed Shadows, que é aquele Assassin's Creed que vai se passar no Japão feudal. Muito aguardado, tá muito bonito e tem bastante coisa pra falar sobre ele, né? Tem bastante coisa.
E pra finalizar aí com uma chave gamer de ouro, a gente tem aí a previsão de lançamento de GTA 6, que falta muito e a gente não aguenta mais esperar.
Games, vamos fazer esse bloco aqui muito rápido, porque é muita notícia de muita série diferente. Aconteceu, gente, sério, semana passada foi uma semana insana, tá? Tudo aconteceu semana passada. Tivemos aí o fim do X-Men 97, que a gente vai comentar logo menos, e a gente teve os famigerados Upfronts. O Upfront é um evento onde as principais empresas, né, tipo, eu esqueci a palavra, Games, me ajuda.
Seriam estúdios, streamings, né, realmente as empresas de cultura no geral.
Isso, isso mesmo. Elas anunciam suas novidades, né, e aí janelas de lançamentos e coisas do tipo, e cara, foi assim, uma surra de anúncio, assim.
Foi.
Terminamos o dia, assim, tipo, todos exaltos. Porque era muita coisa, muita coisa. Vou começar aqui comentando rapidamente que a nova série do Demolidor vai chegar em março de 2025 no Disney Plus. A gente vai ter o Charlie Cox de volta. Já demos algumas notícias, né, sobre a série e tal. Tem alguns atores confirmados, tem algumas voltas, algumas incertezas aí também, né? Tá bem assim. E ganhou um nome, né? Que é o Daredevil Born Again.
Sim.
Então seria como numa tradução aí livre. É, Demolidor Renascido, né?
Isso, que...
Renascido é um nome muito...
Bonito, né? Que vale
Nossa
lembrar,
senhora.
Born Again é o nome de um dos maiores clássicos do Demolidor nos quadrinhos, que aqui no Brasil chegou com o nome A Queda de Murdock, que inclusive já foi adaptado na série da Netflix. Então assim, talvez Ixi. Esse Born Again não seja um indício que é uma adaptação do gibi, mas sim um título tipo assim, ó, tá voltando, sabe? Tipo o Homem-Aranha de Volta Pra Casa, que também é o nome do gibi, e o filme tinha nada a ver com o gibi, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe?
Entendi, eles só pegaram a licença poética do nome ali. Born Again virou A Queda de Murdock?
A Queda de Murdock. Mas é porque assim, pra nascer de novo, ele precisou quase morrer, entendeu? Que é basicamente o que acontece nessa saga.
Isso
então.
Eu gostei que é uma coisa assim, tipo, parece subtítulo da Sessão da Tarde, sabe? Quando rola aquelas localização de título de filme.
Sim.
Que aí vira, tipo, uma coisa nada a ver, assim. É. Eu adoro esse tipo de coisa, enfim.
E no universo Marvel, além do nosso queridíssimo Demolidor, a gente também teve aí a confirmação de que a série da Coração de Ferro também vai chegar no Disney Plus aí em algum momento de 2025. Porque talvez você não se lembrasse dessa série, porque eu mesmo não me lembrava, porque, né, foi naquela época que a Marvel tava fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, as coisas começaram, né, a dar meio errado, e aí eles pararam um pouco, seguraram a onda, e agora vai voltar bonitinho a série da Coração de Ferro em algum momento de 2025, né, que é um lembrete aí de que a Marvel não esqueceu da personagem e ela vai chegar por aí em breve.
Em breve, assim, 2025, né, eu gosto quando o anúncio é vago, assim, tipo, 2025, quando descubra.
É,
sabe?
Basicamente.
Mas tudo bem, às vezes é o que a gente precisa. Eu queria só fazer um comentário aqui, Gabriel, bem rapidinho, que eu caí nas graças do Marvel Snap novamente e Ironheart. Lembro da personagem, porque não lembrava da série, mas lembro da personagem, porque eu já a vejo muito ali no Marvel Snap. Eu vou falar aqui também de uma coisa que é muito próxima do meu coração, que é Duna.
Yes!
As pessoas aqui sabem. A gente foi assistir Duna 2 juntos, né, inclusive, Gui? Isso aí foi legal.
Muito bom.
Foi divertido. Enfim, mas Duna vai ter uma série chamada Duna 2. A Profecia. E ela vai estrear ainda neste ano, que eu acho sensacional. Quando Sim. a previsão é assim, 2025 algum homem descubra, é meio paia. Mas quando fala, pô, vai sair esse ano ainda, pô, é da hora.
É, porque é contagem regressiva, né? Tipo assim, a gente já tá quase no meio do ano, vai sair quando esse ano então? Hein, Dona Max?
Quando que vai sair, Dona Max? Conte para nós. Mas ela não quer contar, ela só disse que é 2024, né?
Exato.
E aí, o trailer, né? Tem um trailer, tem um vídeo ali que mostra... É como se fosse o começo da história das Bene Gesserit.
Sim.
Né, que são as... Eu não sei se é assim que pronuncia, inclusive. Mas é as bruxona.
É,
que
as
é
bruxona.
Da hora pra caramba.
Sim.
É isso.
Porque quem
as bruxona de Luna.
Quem assistiu aos filmes, né? Sem dizer quem leu o livro, que aí nem conta. Aí já foi um velho, nem digo. Mas quem assistiu aos filmes, né? Principalmente a parte 2. Viu aí a importância, né? Das Bene Gesserit aí pro desenrolar da jornada do Paul Atreides e tal. E aí a gente vai voltar ali, tipo, 10 mil anos antes dele. Pra ver como que essa organização, né? Foi crescendo. Como que elas começaram a agir e tudo mais. Pra chegar no ponto onde a gente vê nos 2 filmes de Duna, né? E no trailer, por isso, um comentário rápido que eu achei muito doido como eles capturaram bem a essência dos filmes, assim, sabe? Dá pra ver que é diferente, não é exatamente aquele momento, né? Até porque se passa no passado, mas assim, você bate o olho e fala, pô, tá no universo de Duna, sabe? E tem o Mark Strong, que eu amo, qualquer filme que ele faz muito filme, eu assisto com gosto, então vamos Duna Profecia. E ainda pra, né, se manter ali naquele momento streaming, né, especificamente da Max, a gente teve também o trailer da segunda temporada da Casa do Dragão, que aí, meus amigos, eu gosto muito que fã de Game of Thrones, a gente se contenta muito com coisas básicas, né, como por exemplo, treta, traição, guerra, sabe, dragão voando, fogo,
sendo...
é isso, sabe, eu vi 5 minutinhos e eu tô feliz.
Mas é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver o bicho pegar, porque a primeira temporada foi todo um prelúdio pra treta.
O pau quebrar, né? Feio agora.
Foi toda ali a separação dos clãs, tipo, vamos aqui te dar toda a backstory do negócio pra agora o negócio acontecer de verdade.
É.
Então, eu tô bem empolgada pra segunda temporada de A Casa do Dragão, eu tenho sentimentos conflitantes, assim, porque eu gosto e ao mesmo tempo ela me causa muita angústia, essa série.
Né?
Então, eu acho... Eu tenho essa dualidade, assim, de tipo... Ah, termino de assistir o episódio de Casa do Dragão, vou ali tipo um episódio de Gumball, sabe? Pra dar uma quebrada, assim. É isso, assim. A métrica é essa, assim. E esse trailer, ele tá muito recheado mesmo, assim. A gente vai ver treta, vai ter finalmente a treta aí... Corinthians e Palmeiras das Crônicas de Gelo e Fogo. Estamos aqui pra isso. Ah, e a série está com a estreia marcada para o dia 16 de junho. Tá logo aí, gente. Tá
chegando, tipo, finalmente.
A gente nem tem que sofrer tanto, é isso.
E aí, pra finalizar essa ronda de notícias express, a gente sai um pouco dos streamings pra ir pro cinema com a confirmação de um novo derivado de John Wick, que nessa altura não tem mais derivado do que filme próprio mesmo. Só que
pô, é verdade,
não,
né?
É. Só que esse novo, ele vai ser focado no Kane, que é o personagem do Donnie Yen lá no quarto filme, né? No John Wick 4, Baba Yaga, que inclusive é um personagem absurdo, porque afinal de contas é o Donnie Yen, né não? E assim, o filme termina, quem assistiu sabe, que com um gancho bem legal pro personagem dele, né? Na cena pós-créditos ali e tal. Então acho que era meio... Eu acho que esse tempo todo eles estavam basicamente só acertando o salário do Donnie Yen, que eu espero que ele ganhe muito dinheiro com isso. Eu
espero que seja muito dinheiro,
sabe?
Sim.
Porque tinha que ter, sabe? Não tinha como não ter mais nada do personagem. E agora eles finalmente oficializaram, vai vir aí um filme focado no nosso queridíssimo Kane.
Eu sou fã do Donnie Yen, eu não tenho absolutamente mais nada pra falar. Eu não assisti os John Wick, eu assisti o primeiro. Eu não assisti, mas eu assistiria o Donnie Yen. É isso. Nossa. Obrigada pela atenção.
Não, e no quarto, Pri, de verdade, ele tem a grande cena de ação dele logo no começo, é uma parada tão... Tipo assim, eu ficava assistindo e torcendo pra não acabar, sabe? De tão boa que é. E aí você dá um filme pra esse cara, parece a coisa mais lógica possível, sabe?
Da hora. Que bom que isso será explorado, aproveitado de alguma forma.
E, ao contrário dos outros, ele não tem data nenhuma, né? Na verdade, eles estão planejando gravar ano que vem, mas assim... Tá tudo num grande si, talvez. Então, por hora, sem datas, só a expectativa de rever o Donnie Yen descendo a porrada em todo mundo.
Isso aí. Eu, inclusive, queria aqui me retratar das coisas que eu falei nesse bloco aqui, de tipo, ah, é meio paia quando falam assim, 2025, e não dão uma data e tudo mais, porque agora, sentindo essa do Donnie Yen, que não tem nem esse tipo de previsão, fiquei chateada.
talvez você tenha uma previsão meio... Vem aí, seja melhor do que nenhuma previsão.
Previsão meio vaga. É melhor. Isso. Estamos nos aproximando do Dia da Toalha e isso significa que entramos na Semana do Orgulho Nerd, Gabes. O que quer dizer que o Kabum está com descontos incríveis em produtos de várias linhas.
É isso aí, Pri. E além das promoções que já rolam por lá, né? A gente tem aqui um cupom de 10% cumulativo. Você tá entendendo?
Importante.
Em produtos selecionados ali, como games, periféricos, PCs, peças de hardware e coisas pro seu espaço gamer.
Olha, é uma ótima oportunidade pra você, pra mim, para nós, que queremos dar uma atualizada daquelas no nosso setup. Eu confesso que eu tô querendo mesmo.
Eu também.
Dar uma atualizada aí, vamos... Vou, inclusive, correr pro link pra dar uma olhadinha, mas não antes de deixar aqui pra vocês o código do cupom, que é Ninja de Toalha. Tudo junto. Ninja de Toalha, para conseguir 10% de desconto nos produtos. Lembrando que esse cupom só é válido uma vez por CPF, hein?
Exatamente, e é por isso que os maiores descontos de tech e games estão no Kabum, você tá entendendo? E para aproveitar tudo isso que a gente falou, tem o link aqui na descrição. Nessa última semana, chegou ao fim a minha amada, querida, adorada, eu não vou fazer nenhum um suspense se eu gostei ou não. Minha amada série animada, X-Men 97.
Amada série animada, gostei que rimou, sim, é isso.
Você tá vendo? Tá bonito o jogo de palavras aqui. E pra gente trocar uma ideia, né, pra não ficar simplesmente aqui um bloco de eu e Pri festejando e dizendo que amou e tudo mais, a gente trouxe Pedro Siqueira pra gente ter um mínimo de conversa e um pouco mais de conteúdo, além de falar que foi maravilhoso top. E lindo. Então, seja bem-vindo à Mansão Xavier, Pedrinho.
Olá, Pri, olá, Gabi, tá vendo? Ele já começa me jogando a V1, gente. Mas quem diria, né?
É porque, assim, eu e a Pri, a gente é muito empolgado, então se deixar só nós dois falando de algo que a gente gostou, vai ser, tipo, o bloco inteiro. Exatamente. Sobre... Foi maneiro, foi lindo, foi isso, foi aquilo. Então, a gente teve que trazer o convidado pro convidado, tipo, não, vamos trocar uma ideia, vamos falar por que que foi
às
maneiro, sabe?
Às vezes, precisa ter um contraponto, tá? Não sou fã quando eles fazem o discurso inteiro ser, tipo... Um fã e um hater e os dois conversando. Tipo, não é isso. Não, isso é zoado. É, mas aqui temos pessoas com visões diferentes, pontos diferentes. E estamos aqui prontos para ouvir, para receber as opiniões de Pedrinho. Né, Pedrinho?
É isso aí, gente. Então, X-Men 97 estreou aí, né? Trazendo de volta a série dos mutantes da Marvel, que todo mundo ama. E eu, assim, desde cara, esse título já é apelativo para mim, porque eu nasci em 97. Então, estaria inclinado a gostar.
Foi, tipo, X-Men... Feito pro Pedrinho.
Feito pro Pedrinho. Mas assim, gerou muita comoção, assim, muita gente na internet, todo mundo tá amando, todo mundo tá pedindo, meu Deus, não precisa nem ter X-Men Live Action, X-Men 97, genial. E assim, é um desenho bom, é um desenho muito bem feito, é um desenho muito, muito, muito bem feito em alguns episódios, mas a minha experiência geral foi meio morna, sabe? Tipo, eu não vi... Os episódios, conforme foram saindo, eu esperei, assim, lançar tudo pra poder ver de uma vez. E a minha experiência foi um pouco essa, sabe? Um desenho, ele tem alguns altos que são muito altos, realmente. Mas a experiência toda, essa primeira temporada dos 10 episódios, pra mim, foram meio nota 7, sabe?
Nossa, tipo, mediana, assim. Tipo, passou, assim, na risca, né?
Passou de ano.
Passou de ano na risca, assim.
É, passou de ano, porque o que acontece? Ele me pegou bastante com essa proposta de, em teoria, ser algo novo. Mas aí, quando eu fui assistir, eu fiquei meio decepcionado. Porque foram algumas tramas meio que não andavam, que não levavam pra lugar nenhum. Eu queria ver mais da ação, sabe? Queria ver os personagens que eu gostava em ação. Queria ver o X-Men de volta e não foi meio isso que a gente teve, sabe? Foi uma coisa mais voltada pro drama, pro quase uma novela mexicana aí, sem entrar muito no território do spoiler, mas o Gabi adorou.
Ah, pô, novela mexicana é uma boa, Pedrinho!
Justamente!
A diferença fundamental aqui, assim, ó.
E em parte, pra mim, o que eu gostei nessa série foi justamente isso, como eles não fugiram do novelão que é X-Men, porque assim, o que eu gosto muito nos quadrinhos X-Men é um pouco essa mistura entre os super-heróis, né, que estão lá todos os dias salvando o mundo, um mundo que odeia eles e tudo mais, mas também tem esse lado de novela, assim, de tipo relacionamento amoroso, filho secreto, sabe, um monte de coisa assim que eu sinto meio que uma proximidade desses personagens de um jeito que eu não tenho com outros personagens da Marvel, sabe, assim?
Os que são muito bonecão herói distante, sabe, tipo, X-Men não, X-Men saca. É bagunça, X-Men é fofoca da sua vizinha, entendeu?
É fofoca, barraco, entendeu? É trisal, sabe? É isso aí, é triângulo amoroso, é tudo
isso. É sobre.
Esperaria numa novela. Mas, e pra mim, eu gostei justamente, não exatamente só por causa disso, mas porque, na minha visão, eles souberam dosar muito bem, sabe? Na minha expectativa, eles atenderam quase que 100% justamente fazendo isso, porque a parte de ação tá muito bem feita, assim. Eu acho que, sendo uma continuação da série animada dos anos 90, não tem nem comparação, visualmente falando, assim. A animação atual é muito melhor, porque eles fazem ali um 2D com uma cara retrô, mas na verdade é bem moderninho se você for ver cenas de ação e tudo mais. E na parte de drama, eu sinto que os dramas alimentam esse lado super-herói, tá ligado? Tanto que na minha visão, quando você vê lá um triângulo amoroso, um negócio ali de pai e filho, depois quando vão rolar as grandes cenas de ação, pancadaria e tudo mais, você sente mais porque você se afeiçoou a esses personagens no lado privado, tá ligado? No sentido, tipo assim, eu sei o que, por exemplo, Ciclope e Jean Grey estão passando, então quando eles vão pra luta como Ciclope e Fênix, pra mim, sabe, eu não consigo fazer essa separação, tipo, são, entre aspas, meus amigos que estão indo pra porrada e eu quero que eles sobrevivam, vamos dizer assim, sabe?
Tipo, dá um stakes a mais, assim, né? Tipo, faz tudo ter um peso a mais, assim.
Justamente. E aí, pra mim, a série funcionou muito por isso, porque soube dosar essas coisas e trazer umas coisas que eu, como fã de X-Men, tava sentindo muita falta nesses tempos que a gente ficou sem nada deles fora dos quadrinhos, que é, tipo, uns vilões super lado B, uns easter eggzinho que, tipo, não atrapalham a trama, mas estão ali, você fala, ah, aquele personagem que eu gosto muito, ó, apareceu por 2 segundos, legal. E a história não parou pra ficar mostrando isso, sabe? Então, foram umas questões, assim, que pra mim, do começo ao fim. Claro que tiveram alguns episódios ali meio abaixo e tal, mas no geral, assim, toda quarta-feira eu acordava mais feliz que eu ia assistir X-Men, sabe?
E eu acho que essa é uma questão que eu queria levantar até, que é justamente de um de vocês assistiu semanal e o outro assistiu de uma vez. E aí, é uma discussão que tá bem recorrente, eu acho, no universo de cultura pop aí, de tipo, ah, soltar tudo de uma vez, soltar tudo em pedacinhos e tudo mais. E as duas têm argumentos, né, óbvio. Mas eu acho que a experiência pra quem tava acompanhando semanal, tipo, a experiência do episódio 5 ali, né, não foi? Pra quem tava acompanhando semanal foi muito diferente do que pra quem viu tudo de uma vez.
O que eu penso é que, alguns ouvintes lá do Bunker vão lembrar, mas no podcast que a gente falou sobre Mandalorian, eu argumentei que era uma série que tinha mais episódios bacanas, marcantes, do que exatamente uma série completa marcante. E X-Men 97 eu senti que foi um pouco isso, sabe? Você fala, sei lá, daqui a uns 5 anos a gente vai falar, ah, meu Deus, o episódio 5 foi maneiro, o final foi maneiro, aquela cena que o Magneto fez tal coisa foi maneiro. Então, ele tem momentos isolados, assim, que realmente são muito bons, são fora de série, mas na narrativa como um todo, essa primeira temporada de 10 episódios, pra mim, ela não convenceu muito, a ponto de, numa narrativa tão curta, só 10 episódios de 20, 30 minutos mais ou menos, você tem alguns episódios que são bem filas, sabe? São bem que não acontece nada, é tipo, ah, é um mutantezinho, aventura da semana, entrando no mundo mágico lá do vilão e escapando, tipo, não avança nada da trama maior, sabe? Então, eu fiquei meio decepcionado nesse sentido, apesar de, mais uma vez, destacando. Quando ele é bom, ele é bom.
Tá, eu tenho uma questão com isso também, mas isso daí, a gente entra muito, muito, muito já no gosto pessoal. Eu adoro coisas que são vilão da semana, sabe? Tipo, o caso da semana, esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que me mantém engajada. Quando tem vários episódios assim, e um fio que permeia eles e me leva a uma história que tem uma conclusão grandiosa, é tipo, é o meu estilo de storytelling favorito. Porque ele tem um pouco disso de não ter, de não ser maçante. Faz sentido? De não ser, tipo, pesado, de não ser puxado, mas eu sei que isso é uma coisa pessoal minha. Tem gente que detesta Monstro da Semana, tem gente que prefere assistir uma história, né, enfim, que seja desdobrada ali, do que passar por vários episódiozinhos, assim, sabe? Então acho que...
Pois é, Pri, mas é porque acho que muitas vezes esses episódios, assim, Monstro da Semana, ficam com essa má fama de que não levam a lugar nenhum, mas eles meio que ajudam você a se afeiçoar aqueles personagens e a dinâmica entre eles cresce, né? Por exemplo, Arquivo X, que é uma série clássica que tem Monstro da Semana, a relação toda do Mulder da Scully, ela é construída por meio desse episódio de Monstro da Semana. O problema com X-Men 97 é que eu acho que ele veio numa hora que a gente tá carente de conteúdo bom da Marvel, e ele trouxe esse diferencial, assim, de ser uma animação, de ser um negócio muito bem feito por pessoas que realmente amam o material base, amam os X-Men, amam a série clássica original. Então ele meio que... Eu posso estar sendo injusto, mas ele meio que chegou num contexto já que a gente estava com uma boa vontade para gostar dele, sabe? Eu acho que, tirado um pouquinho assim desse contexto, ela não me cativou o suficiente para dizer, porra, isso realmente é uma série boa, sabe?
Eu, aí nesse ponto, eu discordo meio que justamente por ser X-Men especificamente, que é uma parada que... não interessa, por pior que pareça, eu sempre vou criar uma expectativa, sabe? E nesse caso, eu tava muito numa de tipo, mano, tomara que seja bom, mas sabe, já não esperando nada. Eu achei que eles iam 100% ir no piloto automático de tipo, ah, vamos fazer umas referências ao desenho animado antigo e botar lá os mutantes lutando e fim de episódio, vamos pro próximo. Eu jurava que ia ser algo assim. E quando a série começou, na verdade, assim, as aventuras iam levando cada vez mais adiante, assim, eles não estavam... Porque, assim, uma preocupação que eu tenho em relação às coisas de Marvel e tudo mais, é como eles se tornaram muito acostumados a deixar as coisas no status quo, sabe? Tipo, você tem toda a aventura e aí no final ela volta pro começo, no sentido de, tipo, os personagens não mudaram nada, eles não evoluíram nada. E aí quando você vai assistir essa série e, sei lá, no final do segundo episódio tá tudo de ponta cabeça, você fica, opa, peraí. Tem algo acontecendo aí. E eu gostei muito de como eles foram fazendo isso num sentido de que mesmo nos episódios mais, entre aspas, filler, vamos dizer assim, com essa cara de Monstros da Semana e tudo mais, não me incomodou, sabe? Eu concordo quando o Pedrinho disse que isso dá uma, como é que eu posso dizer, enfraquecida na trama geral, porque tem alguns episódios que eu fiquei meio, mano, por que que vocês já estão concluindo isso agora? Calma, dá pra fazer uns 2, 3 episódios disso, fazer uma temporada disso. E eles já concluindo e indo pro próximo, eu, tipo, mas ao mesmo tempo aí, quando a temporada rola, você vê que tinha motivo pra aquilo ser concluído rápido, pra tal personagem estar em tal lugar, e você fica, tá, beleza, vou aceitar. Mas no geral, pra mim, tava engajante, tava empolgante, sabe? Todo episódio eu terminava meio querendo saber onde aqueles personagens iam estar no próximo, como que isso afetaria eles, sabe? Quem que ia chegar no próximo pra dar uma mão ou pra atrapalhar, sabe? Então, pra mim, É, claro que a gente tá nesse momento meio Marvel embaixo e tudo mais, mas me trouxe de volta muitos dos sabores, das coisas que eu gosto quando eu vou atrás numa história de X-Men, uhum. sabe? Então pode não ser a parada mais revolucionária, desafiadora e tudo mais, mas foi feito com tanto cuidado, com tanto carinho ali que, tipo, meu, pra mim, de verdade, foi... Pra mim é uma das melhores coisas do ano já, sabe?
Mas aí eu queria levantar dois pontos, assim, que foi uma pergunta que eu até discuti com o Gabs, assim, fora do programa. Mas, primeiro, Gabs, você acha que esse X-Men 97, ele é de fato uma continuação do X-Men 92, no sentido de, porra, são os mesmos personagens que eu tava vendo 20, quase 30 anos atrás. São as mesmas histórias, são as mesmas personalidades. Se você sente que isso aconteceu. E dois, se você acha que esse X-Men 97 novo, ele tem um apelo pra novas gerações. Porque eu assistindo... Tinha horas que eu fiquei um pouco perdido, assim, porque eles trazem de volta alguns plots, alguns vilões, alguns personagens que já estavam sendo desenvolvidos no X-Men 92, sem muito contexto, assim, sabe? Tipo, ele meio que, em alguns momentos, ele espera que você já tenha algum conhecimento prévio do que estava rolando.
Então, da primeira pergunta, eu acho que é muito... É meio que uma continuação espiritual, no sentido de são aqueles mesmos personagens. Ele conta um pouco que você tenha uma bagagem de X-Men, num sentido, tipo assim, eu não vou te pegar pela mão e te reapresentar todos esses personagens, sabe? Eu sei que você já tem alguma base nele, seja do próprio desenho original ou de outros desenhos, de filmes, dos quadrinhos e tal, e vou tocar a história com eles a partir daqui. E pra mim, eles fazem um trabalho maneiro de contexto, no sentido de eles não param pra te contar quem que é quem, mas ao mesmo tempo eles põem ali situações em que você saca qual que é o caráter, as motivações de cada um sem ter que fazer isso, sabe? Por exemplo, Gambit, Vampira, toda a situação deles, nos primeiros minutos você já saca qual que é, mesmo sem ter assistido 5 temporadas do desenho anterior, sabe? Só que ao mesmo tempo é uma continuação espiritual, então não são exatamente os mesmos personagens, assim. Eles claramente chegam num ponto, por exemplo, eles estão diferentes do que eles estavam na conclusão do anterior. Eu não acho que seja exatamente um problema, porque, tipo, é um público novo, nem todo mundo vai ter assistido 5 temporadas anteriores, e é um desenho que tá saindo, tipo, 30 anos depois, tá ligado? E aí eu acho que isso entra no segundo ponto, que, tipo, sim, uma coisa ou outra pode até se perder, mas pra mim... só que talvez eu esteja sendo enviesado de alguém que já assistiu e leu muita coisa com esses personagens, mas eu acho que meio que o básico do que você precisa saber pra conhecer esses personagens tá ali no próprio desenho, sabe? Não acho que, sei lá, alguém de primeira viagem vai sair de X-Men 97 meio confuso, tipo, tá, mas quem é fulano, quem é ciclano, sabe? Eu acho que eles fizeram escolhas de história ali que, pra mim, ela se basta, sabe? E que é outro ponto positivo, que a gente tá num momento onde a Marvel você tem que assistir 5 filmes antes de assistir o filme novo. Nesse não, sabe? Você simplesmente chega, assiste 10 episódios e vai ser feliz.
E eu acho também que é, assim, levando em consideração pessoas que têm um pouco... Eu acho que é divertido até fazer o exercício contrário, né? A pessoa que ela vai chegar e vai assistir o X-Men 97, ela tem muita coisa pra assistir antes, sabe? Tipo, das coisas que já lançaram, todos os filmes de X-Men, que a gente tem 772 mil filmes de X-Men, né? Além do próprio desenho, além de ter todas as HQs, é, tipo, muita coisa pra trazer um hype, né, pra esses personagens, que pode ser alguma coisa que estão cozinhando pra frente, né, inclusive. Fica aí o sonho de princesa Disney, né. Mas acho que é isso, galera. Acho que temos aqui, ficaremos felizes em vocês não concordarem. Estamos felizes em discordar.
Semana passada a gente tava aqui comemorando que a Pri trouxe a gente pra concordar, não sei o que, aí dessa vez teve discussão, mas ainda assim não teve briga, entendeu? Não virou uma rinha de redator, então o saldo foi positivo.
Pode dizer que é uma coisa meio Magneto e Xavier, né, Gabs? É um debate filosófico, intelectual,
assim. Ah, eu gostei,
meu velho amigo.
Eu gostei, achei que combinou, gostei.
Mas como a Pri bem pontuou agora, eu acho muito interessante como esse ano tá sendo meio que a volta do hype dos X-Men na Marvel, né? Porque a gente tá tendo X-Men 97, que o pessoal tá gostando muito, Deadpool e Wolverine, que o pessoal também... Acho que é o filme que o pessoal tá mais esperando esse ano. Então, eu acho que... Eu concordo com a Pri que eles realmente estão preparando um contexto bem, bem legal, assim, pra vir, de fato, os X-Men do MCU, né? E aí vamos ver se vai dar certo. Eu torço muito que dê certo.
E eu vou dizer aqui que se não vier, eles estão perdendo uma oportunidade gigante. Eles estão fazendo errado, né? Se não vier, eles estão fazendo errado.
Eu acho que uma das grandes heranças do 97 talvez seja até isso, sabe? Porque eles trazem uns personagens que não ficaram lá sendo martelados 20 anos nos filmes, sabe? Ou vilões meio em traços obscuros, assim, que mostra que é um universo tão rico que a Marvel pode simplesmente parar de fazer o que foi feito pela Fox sem parar durante 20 anos e fazer um negócio novo diferente e que seja agradável, sabe? Pra quem tá chegando e pra quem já gosta deles, assim. Eu torço pra que essa seja a herança do X-Men 97, sabe?
É isso, torcemos. E aqui o que a gente faz? A gente fica na torcida mesmo, porque não tem mais muito o que fazer. Né?
Eu não sou o Kevin Feige, então eu tenho 30 bonés,
exatamente,
então...
Exatamente, a gente não pode fazer nada a não ser torcer. Obrigado, Pedrinho, por vir aqui. Ainda bem que estou feliz que chegamos a uma conclusão Xavier e Magneto aqui.
Obrigado, Pri. Obrigado, Gabi. Parabéns, Pri. Mãe de dois agora. Muito feliz com o nascimento do Hypezilla. E é isso, gente. Gostem ou não gostem, mas assistam X-Men 97, que a gente ainda gosta de filme de boneco e tem desenho de boneco, que também é legal.
É muito legal.
É muito legal mesmo.
E tem mais comemoração do Dia do Orgulho Nerd, hein?
Oba!
A Estante Virtual fez uma seleção especial pra datas, tá entendendo? Pra compartilhar com os leitores e também com os ouvintes do Lado Bunker. Ó vocês aí.
Os ouvintes do Lado Bunker sempre bem agraciados aí.
Amparados.
Com mimos, é isso. E eu queria dizer aqui que eu tô bem de olho nessa lista que eles fizeram, porque tá recheada de alguns clássicos de ficção científica, que nem Duna, né, do Frank Herbert, que eu ainda não terminei. Esse daí eu preciso dizer que eu não vou comprar porque eu já tenho. E eu estou numa batalha com e contra ele, né? Uma batalha que batalhamos juntos e um contra o outro. Mas também tem a trilogia de fundação do Isaac Asimov em promoção. Essa eu tô bem interessada, tá? E se você é uma pessoa que já tem esses livros, porque você já comprou em algum outro momento, não tema, porque na seleção a gente também tem alguns descontos de títulos pra quem curte jogar um RPGzinho, pra quem gosta de obras de fantasia também, enfim, tem pra todo gosto nerd.
E você usou palavrinhas muito bonitas aí, Pri, pra me fazer dar uma olhadinha nessa seleção, você tá entendendo? E eu acho que você também pode, né, ouvinte? Então é só me acompanhar aqui clicando no link na descrição do episódio pra ver o que que tá em desconto nessa semaninha show de bola. All I have ever known in my life burns in the name of
unification. Games, agora a gente vai falar de Assassins. É aí essa franquia de jogos que tem um bazilhão de jogo. E que eu falo assim, mas eu gosto bastante de Assassin's, sabe? Eu gosto bastante. Eu acho mó legal Assassin's Creed. E tivemos aí a revelação do nome e das primeiras imagens de Assassin's Creed Shadows, que é o novo jogo aí da Ubisoft, da franquia Assassin's Creed, e que vai se passar, Gabriel, no Japão Feudal.
Olha,
finalmente,
aí.
Japão Feudal, yes! Realmente é o momento dos otakus, tá? Queria dizer, o momento dos fãs de cultura japonesa é agora, gente.
É agora.
É isso. Estamos no Japão Feudal com o Assassin's Creed. Teremos dois diferentes guerreiros que você pode escolher pra jogar. Uma delas é Naoi, que é uma assassina ninja, né? Que está em busca de vingança. Uou. E o outro personagem é o Yasuki, que é um samurai que enfrenta demônios do passado dele, assim, e tal. Vão ser dois estilos de jogo diferentes. Então, tipo, você gosta mais do stealth ali, mais da furtividade e tudo mais, você pode usar a Naoi. E você que só quer sair descendo a porrada em todo mundo, com moderação, óbvio, né? É o Yasuke, você joga com o Yasuke. E eu gosto muito dessa diferenciação, assim. A gente teve diferenciações do tipo, né, entre jogar com a personagem feminina e masculina, né, no Assassin's Creed antes. A gente teve um que nada mudava da história, você só escolhia com quem você jogava, ou mudava super pouca coisa, né? E aí agora a gente tem um personagem pra cada estilo. Eu acho isso muito divertido, eu acho isso muito, muito legal.
Sim, eu vou te confessar que esse é o primeiro Assassin's Creed que me chama atenção em muito tempo.
Uhum.
Porque eu caí naquela... Sabe, eu tava lá no começo, quando você tava tipo, yes, Assassin's Creed, aquela franquia super empolgante. E aí do nada virou um negócio que todo ano sai jogo e às vezes é só pra sair, porque tem que ter o título saindo anualmente. Aí você fica meio, isso vale a pena gastar meu dinheiro com isso? E aí com o tempo meu interesse foi diluindo, até que, tipo, não consumo Assassin's Creed, faz uns bons jogos, assim. Só que aí, quando veio o anúncio desse, eles já usaram a palavrinha bonita que é Japão Feudal, que aí já me puxou de, tipo, pô, é um período maneiro pra você, né, colocar um jogo que já faz uma ficção histórica ali e tal. Eu fiquei muito curioso de como eles iam incorporar as mecânicas do jogo nesse cenário, sabe, assim, que a gente já viu em tantas obras também, outros jogos, filmes, séries e tudo mais ao longo do tempo. E com o trailer, né, que eles divulgaram junto com essas informações que a Pri acabou de dizer, aí me vendeu de vez, assim, porque eu achei o trailer lindíssimo. Assim, eu sei que é meio perigoso você cair na do trailer, que às vezes o jogo não tem nada a ver com o trailer, né, mas nesse caso, assim, eu fiquei, pô, que bagulho maneiro, sabe?
Eu acho incrível, cara, eu acho eu também sou suspeita, mas vou falar a verdade aqui, Gabriel. Acabei de falar no começo do programa que tem ali um podcast voltado pra cultura pop asiática. Tipo, eu acho uma época muito legal de explorar. E uma coisa que eu sempre gosto muito de Assassin's Creed é justamente essa possibilidade de, tipo, você explorar o lado histórico dele. Um que me chamou a atenção recentemente, que eu fui jogar assim, fiquei bolada, que eu apanhei por um hipopótamo, foi o Origins, que era no Egito. Eu tomei um saco, você não tem noção do tamanho do quanto eu apanhei pra aquele hipopótamo. E fiquei meio traumatizada. E depois eu acabei não jogando nem os que vieram depois, mas esse, cara, esse eu tô empolgadíssima, cara. Eu quero muito explorar o Japão feudal, eu quero lá olhar o que tava acontecendo. Tem aquele momento de que aparece um personagem famoso histórico, sabe? No Assassin's Creed. Pô, é sempre um momento muito bom quando aparece um personagem histórico no Assassin's Creed. E eu estou, assim, empolgada, tá? Isso. É isso, temos aqui a pré-empolgada com videogames, né? É meio raro, mas acontece. E uma coisa que eles falaram do gameplay, que eu achei muito interessante, é que as estações do ano, né, que dentro do próprio jogo, vão interferir dentro do gameplay, né?
Olha aí.
Então vai ser afetado, tipo, a jogabilidade vai ser afetada pelas estações. Então ali, quando tem o verão, tem mais arbusto, tem mais grama alta, tem mais coisas furtivas. E aí no inverno tá todo mundo coladinho, porque tá frio, né? Calor humano, né, gente?
Não, no inverno, vamos falar a verdade, no inverno todo mundo vai pegar lá o modo fotográfico pra ficar fazendo uns papel de parede muito louco do samurai
demais,
com,
tá?
Sabe, na neve, assim.
Sim, é isso. Nossa, eu vou muito fazer. Meu, imagina quando eu tiver na primavera e tiver as flores cerejeiras. Vai ter...
Sim.
Cara, na moral, esse jogo vai ter os prints mais bonitos.
Vai, com certeza.
Vai ter as capturas de tela mais bonitas de toda a franquia Assassin's Creed. Anotem o que eu estou dizendo aqui, pois tenho confiança.
E não vai ter um hipopótamo pra te surrar, então só vantagens.
Eu espero que não tenha. Será que tem hipopótamo no Japão? Eu vou ter que pesquisar agora.
Se tiver, vai ser o inimigo natural de
Pidani. Vai ser muito triste, cara. Enfim, mas o Assassin's Creed Shadows vai sair no dia 15 de novembro pra PlayStation 5, pra Xbox Series X e S e pra PC. Gabriel, chegou aqui o momento da gente falar da Intel Gaming Week. Estamos com descontos imperdíveis nos melhores notebooks com processadores Intel Core recomendados para gamers.
Olha aí, e a Intel Gaming Week tem até 30% de desconto e ainda oferece mais 10%, que não é pouca coisa não, para quem pagar no Pix.
Nossa,
em alguns
é muito
produtos
desconto,
selecionados. Exatamente, pô, é muita coisa. E fica com um custo-benefício assim, ó, excelente.
Delicinha. Ouvi dizer, inclusive, que os processadores dos notebooks que estão nessa seleção aí são os melhores para jogos e também para quem gosta de fazer multitarefas, assim, quando comparado com gerações anteriores. Eu preciso dizer que eu sou a pessoa dos games, mas eu também sou a pessoa do multitarefa, que, por exemplo, eu tenho 30 abas abertas no meu Opera, entendeu? É um exemplo.
Exatamente. Mas se você quiser aproveitar, você tem que correr, porque a promoção já tá rolando lá no Magalu e vai até o dia 26 de maio. Então não fica moscando não, e o link já tá aqui na descrição.
Ó, eu gostei que você fez até uma rima.
É verdade.
Mas é isso, gente. Dá uma olhadinha na seleção da Intel Gaming Week, porque vai ter um Intel Core pra todo tipo de gamer. Vejam o link!
E agora, mantendo a vibe gamer deste programa, que afinal de contas, depois da Pri, né, fazer uma declaração de amor aí no bloco anterior, a gente volta com mais jogos aqui pra falar de GTA 6, porque finalmente ele ganhou ali uma janela de lançamento.
É, e assim, gente, quando a gente vem falar de janela de lançamento aqui, são temas recorrentes, tá vendo? O Meia Noite Conta ali do 2025... né? Ele se repete no GTA.
Sim.
O GTA, ele está com o lançamento previsto para ali entre os meses de setembro e dezembro de 2025. Então tem tipo um ano e meio, né, até essa janela que eles deram. Mas uma coisa que acontece muito é quando eles jogam essa janela assim, tipo, pá, a data muda, né? A data pode mudar. Então, a gente comemora que eles estão mirando ali pra um ano e meio de desenvolvimento, mas a gente não tem essa certeza absoluta que vai sair daqui um ano e meio.
Sim,
né?
Até porque, assim, GTA sempre que sai é um acontecimento, né? É uma parada que eles fazem com muito capricho, muito conteúdo, muita coisa pra, assim, valer a pena a espera entre um título e outro. Então, pode ser, né, que realmente não fique pronto a tempo, É, a Rockstar, eu acho que eles sempre prezaram, né, Pri, sobre não ter essa coisa de, tipo, ter um lançamento ruim e vamos consertando no processo. Não, é um lance meio assim, já vai entregar o negócio redondinho e tudo mais, pelo menos normalmente sempre foi assim. E por um lado é uma pena, né, porque, pô, GTA é uma parada assim, sempre que anuncia, você já começa a fazer um furor, sabe? Seja nos gamers, começa a fazer contagem regressiva, até umas bizarrices do mundo real, tipo os Coringas que estavam aparecendo
e exigindo dinheiro, sabe? Teve todo esse rolê dos Coringas, eu tinha esquecido completamente deles. É bom isso, assim. Não tem como não falar, assim, GTA é um grande fenômeno, né? As coisas, elas giram em torno de GTA. Se você é um cara que está ali fazendo seu games e você quer lançá-lo, você lança longe de GTA, fora da janela. E é muito isso, assim, eu sinto que o jogo, ele chega já pra ser, tipo, esmirilhado, entendeu? Uhum. Não que ele não tenha bugs, não que ele não venha, tipo, 100% perfeito, né? E é muito conteúdo entre um jogo, tipo... Não é um jogo que você joga e ele morre, né? Tem toda a parte do online também. Tem toda uma parte, assim. O GTA V até hoje tem lá grandes servidores de roleplay lá. A galera tá jogando. De ter ali o personagem no mundinho ali do online e tudo mais. Então, tipo, são jogos que têm uma duração. Por isso que eles demoram tanto pra sair também entre um e outro, assim. Porque tem realmente um carinho. E eu acho que mais do que ter games, agora é meio que esperado que eles tenham isso, sabe?
Uhum, total. É, porque atingiram, né, meio que um patamar de excelência, assim, de que, tipo assim, se for daí pra baixo, não precisa fazer quase, né, Fri?
Nossa, se for daí pra baixo, a gente continua jogando 5, pô.
É, exato.
É isso, 5 tá lá, firme e forte ainda, tá meio capenga, assim, algumas coisas. Ele funciona perfeito, o jogo. Talvez não esteja com os melhores gráficos do universo, mas assim,
sim, tanto que,
tá
pô, lá, sempre que, até hoje, sempre que sai promoção, né, nas plataformas aí, tudo, sempre entra lá nos mais vendidos e tudo mais, porque,
mais
vendidos. Assim, é uma parada que sempre tá se atualizando, sempre tá trazendo público, e você vê que isso se paga quando você tem o GTA 6 que não tem tantas informações disponíveis e a galera destrinchando, assim, tipo, já tem, por exemplo, saiu o trailer, sei lá, em questão de dias a galera já tava com teoria de como uma história se encaixa na outra, que na verdade a gente vê no trailer de trás pra frente, não sei o quê, e tipo, mano, sabe, você só consegue um nível desse de atenção, de engajamento, se a parada é boa, sabe, e GTA foi fazendo isso lançamento após lançamento, não tem outro segredo, assim.
Não tem, é só a excelência... Aí, excelência é uma palavra muito boa,
bonita, né?
Bonita, né? A excelência em entregar conteúdo de qualidade. Mas é isso, a gente tá esperando o GTA 6 entre setembro e dezembro de 2025, pô, Gabriel.
Essa que é a parte triste.
Janela de lançamento é uma coisa que nunca achei que fosse ser tão machucada por janelas de lançamento, sabe?
E pior que é muito um momento Matrix, assim, onde, tipo, uma pílula é você saber que falta muito e a outra pílula é, tipo, você não saber e aí ficar mantendo a expectativa de que falta pouco, sabe? É muito triste.
Exato, é tipo, eu não sei o que é pior, assim. Os dois são ruins, é isso, parabéns. Obrigado a todos pela atenção, os dois são ruins. É isso, Gabriel. Acho que já deu. Falamos bastante. Falamos muito de muitas coisas.
Esse programa veio carregado, né? Assim, quando você menos espera, tá um monte de notícia na sua cara.
Exato. É tipo, nossa, eu não estava esperando que ele fosse ficar tão carregado assim também. Mas foram muitos assuntos e muitos assuntos bons, importantes aí. O X-Men. O X-Men, eu acho que ele força bem, assim. GTA, que é muito aguardado. A gente teve ali todas as 792 notícias.
Sim.
Um programa de peso,
na
né?
verdade, programa... sendo bem honesto aqui, a gente não teve as 790 e poucas, porque a gente fez uma seleção aqui, porque pra, né, deixar
o
programa
mais
dinâmico e rápido aqui. Porque se a gente fosse colocar tudo que saiu, bens a Deus, velho.
Pô, ia ser o famigerado lá do bunker de 4 horas.
Exatamente.
Assim. E, tipo, não tem condição.
Não.
Lá do bunker.
Até porque é uma semana. Dá. Semana que vem tem mais, assim. Então não teria
pô,
como.
Ai, nem me lembra disso,
galera. É, Priscila.
Mas, enfim. pois é, vamos que vamos, gente. A cultura pop está aquecida aí para os próximos meses, né? Como sempre, o segundo semestre do ano geralmente tem mais emoção, mais lançamento, mais correria
e
pra nós.
E 2025 mais ainda, pelo que a gente viu nesse programa, né? Porque
pô,
tudo
2025, tudo em 2025, cara. Nada, olha, é isso. Estamos aqui ansiosos por 2025.
E Pri, deixa aí já a sua perspectiva. O que você espera alcançar em 2025, valendo?
Eu espero alcançar o episódio 100 do Hypezilla.
Oh.
Gostou? Bonito, eu não sei se matematicamente dá tempo da gente fazer o 100 em 2025.
Ou mais vamos, assim, vamos botar o 50? Vamos fechar no 50?
Pode ser. O 50 pode ser.
Isso.
Gostei.
Bonito, né?
É isso, gente. Mas vocês não se livrarão de mim. Estarei aqui novamente na semana que vem para comentar as notícias da semana. Provavelmente com Camila Souza. Não temos... Não confirmo rumores. Não comentamos rumores. Mas provavelmente com Camila Souza. Talvez com a participação de Games aí. Muito obrigada, Games, inclusive, por gravar comigo aí nesses dias.
Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer ligar aqui o microfone para compartilhar empolgação, frustração, bobajada. É sempre... De verdade, eu me divirto muito fazendo esses programas.
Eu também me divirto muito, é isso, gente, é sobre.
E teremos mais notícias, mais empolgação, mais doideira e agora, né, mais Camila Souza. Então, até a próxima.
Até. Né, interpretando aí seus... Calma, tô passando assim, o maior caminhão da face da Terra.
É a Furiosa indo te buscar.
É a Furiosa vindo me buscar. Carona com a Furiosa.
Programa editado por Doug Bezerra.